ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:32. Tempo firme com sol e sem nuvens. A temperatura é de 26 graus aqui no Campus Pampulha, UFMG. Eu sou Luísa Glória e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 14 de agosto. Prevenção contra enchentes. Prefeitura de BH anuncia investimentos de 260 milhões de reais em obras de contenção na bacia do Ribeirão da Pampulha e do Onça. Mas intervenções só devem trazer resultados a partir de 2021. Mandato de 10 anos para ministros do STF. Comissão da Reforma Política quer limitar a atuação dos magistrados nas mais altas cortes do país. Mas medida divide especialistas e entidades ligadas ao setor jurídico. Aos poucos, cotas avançam na pós-graduação. Já são 49 experiências em universidades públicas brasileiras. Ações afirmativas devem gerar inclusão e diversificar perfil das pesquisas no Brasil, mas desafios para implementação ainda são grandes. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Prefeitura de Belo Horizonte anunciou a abertura de duas licitações de obras para prevenção de enchentes. Os serviços serão realizados nas bacias do Ribeirão da Pampulha e do Onça. Mais informações com João Pedro Viegas.
Apesar de serem anunciadas neste mês, as obras só devem trazer resultados para a população a partir de 2021. As licitações referentes a mais de uma área de enchentes da capital foram publicadas na primeira semana de agosto, mas têm previsão de início para o ano que vem e possuem um prazo de até 1.000 dias para serem concluídas. A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, informou que os prazos estão sujeitos a alterações, já que o processo licitatório ainda está aberto. A primeira licitação é relacionada a mudanças e adaptações no sistema de macrodrenagem dos ribeirões da Pampulha e do Onça. O processo é o responsável por retirar o excesso de água do solo. Já a segunda diz respeito à implantação da bacia de detenção de cheias no bairro das Indústrias, região do Barreiro, atingida pelas enchentes da Avenida Tereza Cristina, que é cortada pelo Ribeirão Arrudas. As obras serão supervisionadas pela SUDECAP, a Superintendência de Desenvolvimento da capital, e devem custar aproximadamente 260 milhões de reais, que serão custeados com recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo dados da Prefeitura, após concluídas, as obras vão trazer benefício para pelo menos 145 mil pessoas. Na análise do professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos da UFMG, Márcio Batista, essas regiões que vão receber as obras da Prefeitura podem ter mais casos de inundação devido à cidade e à região metropolitana de BH possuírem estruturas de drenagem obsoletas, que não acompanham um processo de urbanização acelerado das últimas décadas. Esse fator pode ter resultado na impermeabilização intensiva do solo, impedindo o escoamento e provocando as enchentes. O professor também fala sobre o plano de obras da prefeitura. Segundo ele, as intervenções são necessárias, mas podem não ser definitivas.
As duas soluções são cabíveis para a resolução dos problemas. A questão é encontrar as boas dimensões dessas estruturas, entendeu? No caso do Arrudas, da bacia do Arrudas, esse volume deve ajudar, né, na resolução do problema, deve contribuir para minorar o problema, mas eu acredito que esse volume de 120 mil metros cúbicos, ele me parece insuficiente para a resolução plena dos problemas. Agora, o tipo de solução definitiva poderia ser o mesmo, uma bacia de detenção, em porte maior, talvez.
Quem mora ou trabalha na região norte, nas proximidades da Avenida Cristiano Machado e Vilarinho, relata que as enchentes são um problema frequente. Em dezembro do ano passado, pedestres, moradores e comerciantes da Avenida Vilarinho ficaram ilhados em mais um dos casos de inundação. De acordo com a proprietária de uma lavanderia nas proximidades da avenida e moradora da região norte, Marilene Maximiano, o anúncio de obras dos ribeirões não convenceu. Segundo ela, os comerciantes têm muitos prejuízos com as enchentes, que acontecem todos os anos.
Esse local de enchente aí, ele começou depois da obra do metrô. Não fizeram um jeito de sair a água desce toda, igual um tsunami. Aí chega lá em cima, ela sobe e volta toda com aquelas ondas, entendeu? Inundando tudo que está no caminho. Não tem um jeito de escoar aquela água ali. A prefeitura sabe que a obra foi mal feita e o que que acontece? Chove, infelizmente sempre é à noite, aí de manhã eles limpam tudo e de manhã parece que não aconteceu nada. Mas quem tá lá, você pode ir lá. Vai lá pra você ver o prejuízo. Eu mesmo tomei um prejuízo de mais de 20 mil reais e eu tenho certeza que isso não vai funcionar. Ainda mais que eles falaram que vai demorar demais. Teria que fazer uma maneira de escoar água ali perto do shopping estação.
Na região da Avenida Tereza Cristina, a situação também não é diferente. Em março deste ano, uma das chuvas mais fortes já registradas resultou em mais um episódio de alagamento, com carros carregados pelas águas, placas de asfalto arrancadas e muros desabados. O comerciante Paulo Carvalho, que trabalha na Avenida Tereza Cristina, relata que as promessas da prefeitura são de longa data, mas que nenhuma mudança trouxe resultado. Segundo ele, em toda época de chuva, moradores e comerciantes sofrem com as inundações.
A gente não tem esperança nisso, não. Enquanto não tiver mudanças drásticas, não vai ter uma solução certa pra gente, não. Sempre quando começa essa invernada de chuva mais forte, acontece novamente. Os vizinhos aqui se queixam muito. Tem muito vizinho que perdeu muita coisa, doença. E não tem mais solução. O pessoal fala que vai arrumar, não arruma. Sempre é isso. Época de chuva, o cliente nem quer passar na avenida, porque tem medo de enchente, tem medo de perder carro. A prefeitura mesmo já avisa para as pessoas não passarem em tempo de chuva, né? Que é área de risco. O comércio praticamente quisera nessa época.
Em nota, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura afirmou que a previsão de início das obras é para o primeiro semestre de 2018. Após a conclusão das licitações, a empresa vencedora desses processos tem um prazo de 90 dias para apresentar documentos, assinar o contrato e publicar as ordens de serviço. A partir disso é que começam a valer os prazos estabelecidos pela Prefeitura de 1.020 dias para as obras dos ribeirões do Onça e da Pampulha e de 540 dias para a implantação da bacia no bairro das Indústrias. Repórter João Pedro Viegas.
Você pode acompanhar os processos licitatórios nas publicações do DOM, Diário Oficial do Município, ou no site da Prefeitura, no portal de serviços, na aba Licitações.
Política.
Limitar ou não limitar? Comissão especial da Câmara, que analisa mudanças nas regras eleitorais, deve se reunir amanhã para concluir a votação dos destaques da proposta. Entre as modificações está a limitação do mandato do ministro do Supremo Tribunal Federal. A proposta sofreu críticas de entidades civis e especialistas. As informações ao vivo com o repórter Samuel Souza. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Luísa. Entre outras medidas, a proposta de emenda constitucional 77 de 2003 inclui a mudança na duração dos mandatos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, os ministros têm mandato por tempo indefinido, com a única regra de terem que se aposentar obrigatoriamente ao completar 75 anos. A nova proposta quer diminuir o tempo deste mandato para 10 anos. A mudança, no entanto, não afetaria os ministros que já estão no cargo. O ministro Alexandre de Moraes, último indicado para o cargo, poderia permanecer no cargo até 2045, por exemplo, como prevê a regra atual. A inclusão da limitação do mandato dos ministros do STF nas mudanças feitas pela PEC 77/2003 tem gerado críticas entre entidades civis e especialistas. A AMB, Associação de Magistrados Brasileiros, emitiu uma nota afirmando que é preciso um debate sobre a questão em um contexto que não seja o da reforma política. O presidente da AMB, Jaime de Oliveira, explica que a associação não critica a limitação do mandato em si, mas a falta de uma discussão da matéria com a sociedade.
Esse tema especificamente nunca foi discutido com a sociedade civil sobre se nós devemos manter ou não o quinto constitucional. Em mantendo o quinto constitucional, se vamos manter o sistema de ingresso atual ou se vamos passar para mandato. Então nós, preocupados com o fato da reforma política ter potencial para tramitar muito rapidamente por conta do próprio interesse dos parlamentares de uma eleição que se avizinha para o ano que vem, nós temos receio que não haja tempo para fazer um debate maduro e adequado com a própria sociedade civil a respeito desse tema de fixação de mandatos.
o modelo de mandatos com tempo definido seguiria as regras de países como Portugal. A proposta também muda a forma como os magistrados são indicados. Na regra atual, o presidente faz a indicação e o Senado faz uma sabatina. A PEC 77/03 propõe que o presidente continue fazendo a indicação, mas a partir de uma lista tríplice elaborada por um colegiado de 7 membros. Os presidentes do STF, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, além do Procurador-Geral da República e do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma das justificativas para as mudanças no tempo dos mandatos do STF é oxigenar a corte, evitando que ministros fiquem no cargo por várias décadas e equilibrar os poderes judiciário, legislativo e executivo. Mas, na avaliação da professora do Departamento de Ciência Política da UFMG e coordenadora do Observatório de Justiça Social no Brasil e na América Latina, Major Rimarona, é preciso rever mais pontos, já que, na prática, em média, os ministros não costumam ficar mais do que 10 anos no cargo e têm hoje muito poder individual.
O ministro ele tem poder de veto, ele muitas vezes pode fazer uma revisão constitucional quase que individualmente, porque ele pode conceder uma liminar e depois isso não vai à plenária, a coisa não anda. A gente tem vários exemplos nesse sentido. Também essa rotatividade, ela prejudicaria um trabalho mais colegiado. Talvez fosse mais interessante a gente pensar em mecanismos que favorecessem o trabalho colegiado de fato desses ministros. E a maior rotatividade, se é que ela viria a se estabelecer, do meu ponto de vista, o que ela iria favorecer é o trabalho mais individualizado ainda dos ministros. E nesse sentido, de fato, uma indicação estratégica por parte de um governo, ela pode ser muito poderosa.
Outra crítica feita pelos especialistas é de que a inclusão da limitação de mandato dentro da reforma política é uma forma de acelerar o processo de aprovação da mudança. Para o professor de Direito Constitucional da Universidade de Ouro Preto, Alexandre Bahia, além disso, a proposta pode ser vista como uma forma do Congresso de pressionar os membros do STF.
Reforma política no momento em que tantos deputados e senadores têm inquéritos para serem ou já admitidos ou já inquéritos já foram transformados em ações penais lá no Supremo Tribunal Federal. E parece muito estranho se essa proposta aconteça no bojo de uma situação em que você tem tantos envolvidos em ações ou inquéritos tramitando no Supremo. Então, nesse sentido, às vezes, eu não fiz a reforma política se beneficia ou não disso, mas às vezes o que me parece é que tem aí um interesse dos próprios deputados e senadores de alguma maneira fazer uma sobre o Supremo Tribunal Federal.
A expectativa é de que a reforma política avance na tramitação e seja aprovada ainda este ano. Mas, na avaliação dos especialistas, o cenário ainda é instável e pode haver mudanças no texto. Vale lembrar que a PEC 77/03 ainda precisa passar por votação na Câmara dos Deputados e no Senado. É com você, Luísa.
Muito obrigado, repórter Samuel Souza. E no ano em que antecede as eleições presidenciais, o seminário Pensando a Democracia, a República e o Estado de Direito no Brasil suscita reflexões sobre o atual estágio das instituições políticas no Brasil. O seminário vai contar com a participação do professor de Ciência Política da UFMG, Leonardo Avritzer, da colunista do site de notícias Brasil 247, Tereza Cruvinel, e do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Jairo Nicolau. O evento vai ser realizado hoje, às 7 horas da noite, no auditório Paulo Camilo, do Instituto Cultural do BDMG. O seminário é gratuito e não depende de inscrição prévia. A entrada está sujeita à lotação do espaço, que são de 200 lugares. Os participantes vão receber certificados. O seminário é fruto da parceria entre o BDMG Cultural e os projetos República e Democracia Participativa da UFMG. Agora, 12h46, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Escuta isso! Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG. Economia.
O governo deve anunciar hoje revisão da meta fiscal. O presidente Michel Temer e os ministros da Fazenda Henrique Meirelles e do Planejamento Diogo Oliveira terão hoje a reunião final para definir em quanto vai aumentar a meta do déficit primário para este ano e para 2018. O déficit primário é resultado negativo nas contas do governo, desconsiderando os juros da dívida pública. Originalmente, a meta de déficit estava fixada em R$ 139 bilhões para este ano e em R$ 129 bilhões para o próximo. No entanto, a arrecadação ainda em queda e uma série de frustrações de receitas dificultaram o cumprimento da meta original. Os novos números, portanto, devem ser divulgados ainda hoje. O preço do mesmo produto no supermercado pode variar até 120%, aponta pesquisa do site Mercado Mineiro. O quilo do fubá pink, por exemplo, pode ser encontrado de R$ 1,79 até R$ 2,95. Já o pacote de 5 quilos de açúcar Delta pode custar de R$ 6,95 até R$ 11,98, uma variação de mais de 70%. O levantamento também aponta que o preço médio dos produtos caiu em comparação ao mês de agosto do ano passado. Por exemplo, o preço médio do arroz Tia Ju de 5 quilos teve uma redução de mais de 10%, passando de R$ 12,98 para R$ 11,65. A pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 11 de agosto e analisou 300 itens. O levantamento completo está disponível no site www.mercadomineiro.com.br.
Educação.
Neste mês, o Ministério Público Federal em Minas Gerais recusou representação feita anonimamente contra o Grupo de Estudos e Pesquisas Marx, Trabalho e Educação da Faculdade de Educação da UFMG. O pedido de abertura de inquérito alegava que o grupo representa um balão de ensaio para que militantes da esquerda, bancados com recursos públicos, doutrinassem alunos. Mas o Ministério Público entendeu que é preciso garantir o pluralismo ideológico e também a autonomia da universidade. Este é o tema de hoje da coluna com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda. A entrevista foi concedida ao jornalista Vinícius Luiz. Acompanhe.
Professor Marcos Taborda, o grupo de pesquisa Marx, Trabalho e Educação da Faculdade de Educação aqui do UFMG foi notificado recentemente pelo Ministério Público, que recebeu uma denúncia anônima pedindo investigação sobre as atividades, né, desse grupo, sobre o trabalho de pesquisa, que, segundo os denunciantes, estaria aí utilizando dinheiro público, isso na alegação de quem denunciou, para fazer doutrinação e né, fazer pesquisas que não estariam indo de encontro ao interesse público. É uma estratégia aí que mais uma vez revela essa questão que vem já aí de algum tempo do Escola Sem Partido, né? Agora chegando aí na universidade, esse tipo de ação. Professor, o que o senhor tem a dizer sobre isso, né? Essa tentativa aí de cercear o trabalho, né, de pesquisadores aqui na universidade.
Infelizmente, essa doutrina, isso sim é doutrina, da Escola Sem Partido chega dentro da universidade, de uma universidade como a UFMG, né, o que não é pouco, uma universidade das mais importantes entre as brasileiras, de grande referência. Só é possível lamentar uma situação dessa por vários motivos. O primeiro motivo, talvez, não necessariamente em ordem de importância, mas veja, a universidade deve ser, por princípio, um lugar de livre experimentação de ideias, um lugar de livre debate, um lugar de livre exposição e argumentação, de produção, conflito, refutação de ideias. A universidade tem uma série de problemas, como qualquer outra instância da sociedade, da cultura, mas ela, por princípio, deveria ser a salvaguarda do livre pensamento. Né? Então, quando nós vemos uma iniciativa como essa, a gente já vê um problema que parte dessa sociedade, a nossa sociedade, tem com a circulação de ideias, com o divergente, com a diferença, na medida em que um grupo que é considerado por alguns um grupo de doutrinação de pensamento, doutrinação ideológica, é denunciado. Então, esse já é um grande problema, a sociedade não lidar com as vozes dissonantes. Um segundo grande problema, eu vejo, que está se caracterizando com muita força na nossa sociedade, é uma denúncia anônima.
Uhum.
Porque isso é a morte da política. Né? Se as pessoas têm diferenças com um grupo de estudos marxistas, elas deveriam ter a coragem de ir a público e manifestar suas diferenças com a doutrina marxista, com o liberalismo, enfim, com qualquer doutrina política, econômica que seja. Ou seja, esse é um grande problema também nesses tempos obscuros que a gente tem vivido. As pessoas não têm coragem de assumir publicamente, na esfera pública, na arena pública, suas posições e enfrentar os seus antagonistas no plano das ideias, das ideologias. Então, são dois grandes problemas que eu vejo nessa iniciativa do Ministério Público e, sobretudo, das pessoas que denunciaram o grupo de trabalho. Todo ato educativo, desde a escola básica até a universidade, até a pesquisa científica, é a defesa de pontos de vista, tensionamento entre pontos de vista divergentes. Ou seja, isso que se chama de doutrinação pode ser muito grave do ponto de vista político e educativo se nós pensamos que alguém impõe ao outro uma visão de mundo. Isso sim podemos chamar de doutrinação. Agora, se nós apresentamos aos nossos interlocutores a nossa própria visão de mundo e a defendemos, nós estamos na esfera da disputa de ideias. E todo professor faz isso. Desde a escola básica, todo professor apresenta aos seus alunos um conjunto de argumentos mais ou menos válidos conforme os critérios de validação da ciência, da cultura, da arte, mas é sempre uma visão parcial de mundo. Então, se o marxismo é uma visão de mundo, parcial para alguns, insisto, o liberalismo não é mais completo, não é melhor, o anarquismo ou qualquer outra visão de mundo. São visões de mundo indistintas. E essa é a grande razão de ser da política. Então, doutrinação é alguma coisa que está muito além dessa ideia de que podemos educar, podemos debater e, sobretudo, fomentar a autoeducação, a autoformação, na medida em que discutimos pontos de vista diversos, explorando tudo que é possível do ponto de vista da educação política, da educação social, da educação no sentido mais pleno. Isso não é o mesmo que doutrinação, definitivamente.
Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais algo?
Gostaria apenas de destacar o que me pareceu bastante estimulante, a postura do Ministério Público de Minas Gerais, que arquivou, arquivou a denúncia, justamente com o argumento de que o papel da universidade é dar lugar ao divergente, que não há ali qualquer tipo de problema, não é possível criminalizar uma atitude que é inerente à razão de ser da universidade. Isso é um alento em tempos de tantas arbitrariedades, inclusive dos órgãos de justiça, é um alento que o Ministério Público de Minas Gerais tenha tido esse bom senso e simplesmente jogado para os porões dos arquivos. É uma iniciativa como essa, insisto, completamente antipolítica, até porque é covarde.
Tá certo, professor Marcos Taborda, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e a gente volta com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Eu é que agradeço essa participação mais uma vez, uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
Na coluna com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, você confere todas as segundas aqui no Jornal UFMG. E lembrando que todas as colunas ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/radio. Agora 12:56, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. No próximo bloco, cotas começam a avançar na pós-graduação e devem diversificar perfil da pesquisa no Brasil.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
É pra acabar com tudo. com agressão contra mulheres, com assassinatos de homossexuais, com discriminação e com a cantada inocente também.
No Brasil, a cada mês, mais de 400 mulheres morrem vítimas de violência. 28 homossexuais são assassinados e milhares de pessoas sofrem com preconceito e desigualdade. Mudar esses números depende de cada um de nós.
Apoio FMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG. Educação.
As instituições de ensino superior que não concluíram seus processos de inscrição para o ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudante 2017, vão poder realizar todos os procedimentos previstos para a primeira fase a partir de hoje. A data marca o início do período de retificações, que vai até o dia 31 de agosto, criado com o objetivo de possibilitar a correção de eventuais equívocos cometidos no processo de inscrições. Para saber mais sobre o ENAD, o site é www.mec.gov.br. Cotas na pós-graduação começam a avançar e, aos poucos, nas universidades brasileiras, a portaria que determina que instituições federais de ensino apresentem propostas de ações afirmativas nos programas de mestrado e doutorado foi publicada em maio de 2016. E até o começo deste ano já eram 49 experiências em universidades públicas brasileiras. O jornal UFMG traz hoje e amanhã duas reportagens sobre as características e os desafios dessas políticas. Confira com a repórter Aliciane Gonçalves.
Pressionado pelo Ministério Público Federal em abril deste ano, o Ministério da Educação agora demanda que as universidades federais finalizem suas propostas de ação afirmativa na pós-graduação para negros, indígenas e pessoas com deficiência. Essa determinação foi colocada pelo MEC às instituições federais de ensino ainda em 2016, pela Portaria Normativa de número 13. A pauta chegou ao Ministério através de várias entidades, incluindo a Associação Nacional de Pós-Graduação. Graduandos. A presidente da entidade, Tamara Naís, aponta que as ações afirmativas são um meio de diversificar o perfil de quem faz pesquisa no país.
Nós achamos que isso é um mecanismo muito importante para a democratização do acesso à pesquisa no nosso país e também para a diversificação da nossa pesquisa, porque a ciência ela procura fazer perguntas e responder questões sobre a sociedade, né? E tendo gente de diversas origens, né, étnicas e sociais, isso vai fazer com que as nossas universidades e a pós-graduação sejam capazes de ter perguntas diferentes, mais complexas e também olhares diferentes sobre a sociedade.
Levantamento do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mostrou que em 2015 apenas 26% das bolsas concedidas pelo órgão eram destinadas a negros. O percentual para indígenas nem chegou a 1%. Para a presidente da ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, Ana Canavarro Benite, os dados brasileiros mostram a urgência de incluir novos grupos nas carreiras universitárias.
Até a iniciação científica, nós temos um número expressivo de pesquisadores e pesquisadoras negros e negras. Isso vai afunilando em mestrado, doutorado, nas carreiras, e nós somos hoje menos de 1% de professores negros e negras dentro dos quadros das universidades brasileiras. Isso sinaliza alguma coisa, nós precisamos democratizar o acesso.
As ações afirmativas na pós-graduação não são recentes. A UNEB, Universidade do Estado da Bahia, foi a pioneira. Criou em 2002 cotas para negros em todos os seus cursos de mestrado e doutorado. Segundo dados do Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa, ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, até o início de 2017, 49 políticas de ação afirmativa tinham sido criadas em universidades públicas. São contemplados principalmente negros, indígenas e pessoas com deficiência. Em menor número, estudantes de escolas públicas, pessoas de baixa renda, quilombolas e pessoas trans. Mas a quantidade de experiências no Brasil ainda é bem reduzida. É o que diz a doutoranda em ciência política da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ana Venturini, que estuda as políticas de ação afirmativa em pós-graduações públicas de todo o país.
A partir do momento em que a gente teve aquela portaria do MEC em 2016, vários programas começaram
apresentar as propostas para criar cotas para pós-graduação, mas ainda a gente tem um número baixo em comparação com a quantidade de programas que a gente tem, percentual de programas que tem cotas ou algum outro tipo de ação afirmativa, vagas adicionais, reservadas, etc. O percentual ainda é muito baixo em relação ao total de programas que existem.
Diferente das cotas na graduação, cada universidade tem autonomia para decidir o tipo de ação afirmativa que pretende implantar em mestrados e doutorados. Alguns programas e universidades optam por ofertar vagas adicionais e fazer processos seletivos diferenciados, mas as cotas são mesmo a escolha prioritária das instituições. É o caso da UFG, Universidade Federal de Goiás, a primeira instituição federal do país a aprovar cotas de modo abrangente em todos os cursos de pós. Desde 2015, mestrados e doutorados da UFG reservam no mínimo 20% das vagas para negros e indígenas. Lá, os cotistas concorrem ao mesmo tempo às vagas reservadas e às vagas de ampla concorrência. O pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da universidade, Gesiel Freitas Carvalho, explica o porquê dessa característica.
Isso amplia a possibilidade de ingresso dos cidadãos referidos nessa resolução. Porque quando ele concorre no processo de ampla concorrência e dentro das cotas, se ele alcança uma classificação que o permite ingressar no programa independente do percentual reservado, isso abre uma vaga dentro do percentual reservado, o que possibilita, então, o ingresso de um número maior de estudantes através desse mecanismo.
Na UFMG, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprovou em abril deste ano uma resolução que dispõe sobre a política de ações afirmativas na pós-graduação. A partir de 2018, todos os mestrados e doutorados irão ofertar vagas suplementares para indígenas e pessoas com deficiência. Também serão reservadas 20 a 50% das vagas para negros. A pró-reitora de pós-graduação da Federal de Minas Gerais, Denise Maria Trombê, ressalta que os programas ajustarão a porcentagem para candidatos negros segundo o andamento das discussões internas.
Ficou uma faixa de modo que os programas possam fazer opção de acordo com a sua realidade, inclusive, e o quanto que as pessoas estão já preparadas para realmente incluir esses processos. Uma maneira impositiva de talvez colocar 50% para todos poderia gerar alguma manifestação contrária na própria comunidade, pessoas que não estão ainda devidamente esclarecidas de que essa é uma boa proposta para se implementar na pós-graduação.
Na UFMG, os candidatos que optarem pelas vagas reservadas não poderão se inscrever para as vagas de ampla concorrência. Segundo a portaria normativa do MEC, cada instituição federal de ensino ainda tem autonomia para prever a necessidade de avaliação ou revisão das políticas de ação afirmativa na pós. No caso da UFMG, os resultados das cotas e das vagas suplementares serão avaliados em 6 anos. Repórter Aliciane Gonçalves.
E amanhã o Jornal UFMG traz reportagens sobre os desafios que as ações afirmativas na pós-graduação trazem para as universidades, como a necessidade de mais recursos para assistência estudantil e de preparação para enfrentar ações judiciais. As cotas e permanência na pós-graduação também serão discutidas hoje no programa Pensar Educação, Pensar o Brasil. O programa vai falar sobre o projeto Afirmação na Pós, que prepara estudantes negros para seleção em programas de mestrado e doutorado. O Pensar Educação, Pensar o Brasil começa às 8 da noite, aqui na UFMG Educativa 104,5 FM.
Abre e fecha.
Abre, fecha.
Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
Amanhã, terça-feira, 15 de agosto, é dia de Assunção de Nossa Senhora e feriado municipal de Belo Horizonte. Vamos saber quais os serviços funcionam? Saúde, UPAs, Odilon Berry, Central de Internação e SAMU funcionam 24 horas. Já os centros de saúde e centros de especialidades médicas ficam fechados. Sersans operam na parte da manhã em esquema de plantão e funcionam normalmente na parte da noite. Comércio. Supermercados abrem normalmente nesta terça-feira. O restante do comércio pode funcionar, mas a abertura ou não das lojas fica à escolha de cada estabelecimento. Transporte. Todas as linhas de ônibus da BH Trans operam com quadro de feriado nesta terça-feira. Lazer e cultura. Os parques municipais e o Jardim Zoológico ficam abertos amanhã. Museu Histórico Abílio Barreto, Museu de Arte da Pampulha, Casa do Baile e demais equipamentos culturais do município também funcionam nesta terça-feira. Muito bem, agora é uma hora, né? 1h07. Termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de João Pedro Viegas, Aliciane Gonçalves, Leonardo Crisóstomo e Samuel Souza. Edição de Vanessa Bugre e Paula Alquimim. A apresentação de hoje foi comigo, Luísa Glória. A coordenação de operações da UFMG Educativa é de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Uma boa tarde e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.